A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso CTL, curso de treinamento de líderes, e hoje nós vamos começar a nossa matéria de número 9. Né? Essas últimas quatro matérias, nós estudamos o processo da visão celular, né? Conhecido assim, de maneira geral e já está na nossa mentalidade, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, vamos mais uma vez? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Os irmãos sabem que essas quatro funções, esses quatro processos, estão dentro dos cinco ministérios de Efésios 4:11. Né? Efésios 4:11 diz: ele mesmo concedeu à igreja cinco ministérios. Quem lembra quais são os cinco ministérios? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E como foi ensinado aqui, dois desses ministérios estão num processo só, que é o processo de discipular. Nele você tem um trabalho do profeta e tem um trabalho do mestre, que é a edificação. Então nós temos o evangelista que ganha, nós temos o profeta, nós temos o pastor que consolida, o profeta e o mestre que edifica, que discipula, né, e o apóstolo que envia. Eu, há muitos anos atrás, eu aprendi a memorizar esses cinco ministérios com os cinco dedos das mãos. Lembra disso? Né, esse dedo aqui representa o apóstolo. Faça assim comigo, apóstolo. Porque esse aqui é o único dedo que toca todos os demais dedos, né? Tá vendo aqui? Esse dedo toca os outros dedos. Então, esse é o apóstolo. O apóstolo, ele pode funcionar como evangelista. O apóstolo pode funcionar como um profeta, como um mestre, né? Como um pastor. Esse dedo aqui, ele representa o profeta. O profeta é quem dá a direção. Então, todo mundo faz assim. Profeta, assim diz o Senhor, irmão, vigia, né? Segue o caminho certo, corrige, né? Então, sempre com esse dedo. Esse dedo é o dedo do profeta. Agora, faz assim com os três dedos, os três. Isso. Quando você coloca os três dedos assim, você lembra o quê? As três cruzes, a de Cristo era a do centro, né? Era a mais alta. Então, esse dedo do meio representa a obra do evangelista. O evangelista é aquele que faz a obra crescer, sobressair. É ele que ganha, é ele que enche a célula, é ele que enche a igreja, né? Esse dedo aqui, que é o dedo anelar, é o dedo do pastor. Por quê? O pastor é aquele que casa com a igreja, não é verdade? E esse dedo aqui representa quem? O mestre. Por que o mestre? Porque o mestre entra onde ninguém quer entrar, vai naqueles lugares mais profundos, mais minuciosos, né? Vai buscar as coisas, esses detalhezinhos, né? Que estão lá dentro. Então, esses cinco ministérios, eles formam a potente mão de Deus. E é o Senhor aprove, né? Usar os cinco ministérios para a edificação da sua igreja. Amém? Então, o evangelista ganha. O pastor consolida, o profeta e o mestre discipula e o apóstolo envia. Quantos aprenderam isso aqui? Amém? Então, no final, eu vou dar um livro para quem falar de cor, tá bom? Vou dar um livro. Qual livro que eu vou dar? Renovando a Paixão. São sete mensagens de fogo, só para quem gosta de fogo. Trouxe aí, vou dar no final. Ok? Vamos, então, nessa nona matéria, primeira aula. É pregue o evangelho da graça. Nós vamos começar fazendo uma pergunta. O que, que você responderia se alguém o abordasse e pedisse para você lhe explicar o que, que significa o evangelho? Se alguém lhe dissesse assim, o que, que é o evangelho? Qual seria a sua resposta? Então, na mente de algumas pessoas, o evangelho seria dar um testemunho, contar as suas experiências, como ela se converteu a Cristo. E os testemunhos são importantes, as experiências são importantes, mas isso ainda não é o evangelho. Há aqueles que confundem também ser cristão com ser membro de uma igreja evangélica. Ah, você é evangélico? Você é de qual igreja? Então eles entendem que o fato de você ser parte de uma igreja, você é um evangélico. Bom, Na maioria, cremos que é assim mesmo, que os evangélicos são aqueles, os cristãos são aqueles que estão dentro de uma igreja evangélica. Mas isso também não é a resposta para o que é o evangelho. Então, o que é o evangelho? Por quê? Porque a nossa tarefa, a nossa missão dada pelo Senhor é tornar o evangelho conhecido aos outros, aos homens. Então, existe algo que o apóstolo Paulo chama de a mensagem do evangelho, e é exatamente aquilo pelo qual o apóstolo disse que estava disposto a morrer. Lá em Romanos capítulo 1:16, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, né? Então o apóstolo Paulo disse que o evangelho é poder de Deus e que ele não se envergonhava. Mas que evangelho é esse? Então, para que você entenda o que é o evangelho, você tem que entender os pontos principais, o que compõe ele. Porque se a pessoa não entender o conteúdo do que seja a mensagem do evangelho, ela não pode ser, você não pode dizer que ela foi de fato evangelizada. Então, o que vem a ser o evangelho? Nós colocamos aqui os pontos principais. Primeiro, o homem não pode salvar-se a si mesmo. Vamos repetir todos juntos? Primeiro ponto do evangelho é esse: o homem não pode salvar-se a si mesmo. Segundo ponto: Deus é santo e justo, portanto deve punir o pecado. Vamos lá?
Deus é santo e justo, portanto deve punir o pecado.
Terceiro: Jesus Cristo é Deus. Quarto: a sua morte na cruz foi por causa dos nossos pecados. Quinto, nós recebemos a salvação pela graça.
Nós recebemos a salvação pela graça.
E sexto, nós somos salvos mediante a fé.
Nós somos salvos mediante a fé.
Você lembra que quando o pastor Aloysio estava ministrando na aula sobre ganhar, como você evangelizar, e nós fizemos treinamentos aqui, né, com um diagrama para como ensinar a pessoa, como ela ir a Deus. Então, na parte seguinte da apostila, ele fala sobre você fazer um encadeamento de versículos para que você possa ter o evangelho de maneira bem sucinta. Então, as irmãs que fazem parte da Rede Kids, elas fazem isso com propriedade, porque com aqueles 5 coraçõezinhos, né, até as nossas crianças, né, elas estão evangelizando e citando os textos bíblicos. Mas eu aprendi também a fazer isso usando os dedos das mãos, né, a encadear os versículos para que você possa ter o conteúdo do evangelho. Então faça assim comigo: Deus é bom, diga, Deus é bom.
Deus é bom.
Esse dedo aqui não é o dedo do joinha, tudo bem, tudo legal, né? Então Deus é bom.
Deus é bom.
Deus ama você.
Deus ama você.
João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse aqui é Deus é bom. Esse aqui é o quê? Você é pecador. Diga para quem está do seu lado: você é pecador. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o dedo médio, lembra as 3 cruzes, né? Jesus morreu por você, não é isso? Jesus morreu por você. Aí entra outro texto de Romanos, que é Romanos 5:23. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse dedo aqui, o dedo anelar, é o dedo do anel, é o dedo da aliança. Então, é quando você diz para a pessoa: você tem que fazer uma aliança com Deus, não é? Nós usamos o texto de João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, não é? Então, o dedo da aliança. Às vezes a pessoa fala: ah, mas eu creio em Deus. Tá bom, mas você ficaria com uma pessoa que diz que te ama, quer relacionar com você, mas não quer casar com você? Não, então Deus quer casar com você e você tem que fazer uma aliança com ele. E esse dedo aqui, dos cinco irmãos, ele é o quê? O caçula. É aquele que acabou de nascer, né? É o nascido de novo, segundo aos Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando você tem essa sequência aí, você tem exatamente o quê? Os pontos que compõem o Evangelho. Deus ama você, você é pecador, né? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, você tem que receber isso pela graça e também mediante a fé. Amém, queridos? Vamos ver cada um desses pontos separadamente. Primeiro deles, a graça. Ah, já passei aqui, olha. Já coloquei aqui o encadeamento para os irmãos, né? Mas isso aí, pelo menos aqui, todos sabem de qual, se você é um novo crente, né, está fazendo curso, não tem pouco tempo na vida da igreja, obviamente que você vai aprender, precisa primeiro memorizar esses textos bíblicos, ok? Vamos lá. Então, o primeiro ponto do Evangelho, a graça. O primeiro elemento do Evangelho é a graça de Deus. O que, que é a graça, irmãos? É simplesmente Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. O que, que é graça? Você já está cansado de ouvir, já tem isso na sua mente de cor, que graça é favor e merecido. Diga comigo, graça é favor e merecido. Graça é diferente de misericórdia. O que, que é graça? O que, que é misericórdia, primeiramente? Misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece. Então, você merecia o quê? A morte, o inferno, a condenação, não é? A separação eterna. Aí Deus não te dá isso, ele foi o quê? Misericordioso. O que, que é graça? Graça é Deus te dar aquilo que você não merece, entendeu? É muito mais. Além de ser misericordioso e não te dar a morte que você merecia, ele também vai ser gracioso e vai te dar o que você não merece, perdão, salvação, justificação, vida eterna. Diga glória a Deus por isso. Então a graça vai muito além. Todavia, muitas pessoas, elas pensam equivocadamente que se procederem bem, que se fizerem coisas boas, elas vão terminar merecendo o céu. Mas elas não podem merecer o céu, porque a Bíblia diz que o céu é um presente de Deus. Amém, queridos? Isaías 64, verso 6, diz assim: pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Você sabe o que significa essa expressão trapo de imundícia, né? Na antiguidade, quando não havia, né, absorventes, as mulheres usavam o quê? Restos de panos, farrapos, né, para conter o ciclo menstrual. Agora você veja, se pela lei a mulher menstruada era considerada impuro, o que, que eram aqueles trapos que continham a sua menstruação? Eram chamados de trapos de imundícias. Ela tinha que tirar e jogar direto no incinerador. Tinha que eliminar, porque aquilo ali era uma contaminação. Olha o que a Bíblia diz. Se você fizer tudo certinho, viver uma vida moralmente correta, pagar suas contas em dia, for um bom marido, uma excelente esposa, um filho perfeito, né, um cidadão de bem, no final você juntar tudo isso num pacote e apresentar diante de Deus, sabe o que, que ele vai dizer? Tudo isso aí são trapos de imundice. Portanto, o homem não pode ser salvo pelas suas obras. Ele precisa realmente da graça de Deus. E a graça não é uma conquista. A vida eterna não é uma aquisição. Nenhuma recompensa, é grátis, porque até recompensa teria que fazer alguma coisa para ter, mas é grátis, é a graça de Deus. Romanos 6, 23 diz, eu quero ler com você, leia junto comigo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, o presente de Deus, o dom, o regalo, o gift de Deus é a vida eterna, amém? Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós. É muito importante você crer da forma bíblica, raciocinar biblicamente, não vem de vós, não de obras, para que ninguém bata no peito, né, e diga assim, eu consegui, eu fui um bom cidadão, eu nunca matei, eu nunca roubei. Não, é um dom de Deus, é um presente de Deus, ninguém vai se gloriar diante de Deus, amém, queridos? Tuas boas obras são como uma pistola de água, tentando apagar o fogo da ira divina. Não vai conseguir. É preciso muito mais. Então nós temos que expor claramente o significado da graça. E quando nós vamos fazer essa apresentação do Evangelho. E o ensino de Paulo aos romanos é o seguinte. É que se a graça exclui as obras, mas as obras também excluem a graça. Romanos capítulo 11, verso 6. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E se é pela graça, já não é pelas obras. A graça já não é graça. Ou um ou outro, não tem como conciliar os dois. É comum ouvir pessoas se dizendo Deus faz a sua parte e o homem faz a dele, né? Faça a sua parte, Deus já fez a dele, agora faça a sua parte. O problema é que com respeito à salvação, não tem a nossa parte. Tudo depende de Deus, amém, queridos? O homem é cego, um cego não pode achar o caminho. O homem é morto, um morto não pode ir até ele, entende? Então você contribuiu com a sua salvação da mesma forma que Lázaro contribuiu com a sua ressurreição. Como? Nada, absolutamente nada. Jesus foi até ele, Jesus deu a palavra de vida, Jesus o levantou da sepultura, amém? Glória a Deus. Então, a primeira parte do Evangelho, a graça de Deus. Segunda parte, o homem. A palavra de Deus ensina que todo homem é pecador, todos nós temos cometido pecado e nenhum de nós é bom o suficiente para merecer a salvação. E não basta sermos bons. Jesus disse que temos que ser perfeitos. Então, se você for bonzinho, ainda não é o suficiente, porque você não vai chegar na medida dele. Veja o que diz Romanos capítulo 3, verso, não tem esse texto aí, 3, 10? Não tem, né? Mas tem na apostila? Então, vamos ler. O que diz aí? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que você entendeu disso, irmãos? Não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Quer dizer que eu e você fomos eliminados também. Você fala, pastor, espera aí. Tem muita gente mal, mas eu não sou tão mal assim. Eu me considero uma pessoa boa. Aí eu pergunto para você, algum dia na sua vida, já aconteceu de você estar, por exemplo, assim, parado no ponto de ônibus, em cima da hora, o ônibus passou direto, deixou você no ponto? O que você pensou em fazer? Quais foram os sentimentos que te acometeram naquele momento? Quem já ficou preso naquela porta giratória do banco? Você tira a carteira, tira relógio, tira a moeda, ele fala, não, tem alguma coisa aí. Aí você fala, não tem, eu já coloquei tudo. Ele fala, tem, te trava. E aí você fica com vontade de fazer o quê? Explodir a porta, não é? Pegar o guarda pelo pescoço, não é? Então veja, se você for olhar para dentro de você, você vai encontrar um monte de desejos homicidas, né? Como perguntaram uma vez para a esposa de Billy Graham, Ruth Graham, né? Com 40 anos de casada, ela foi entrevistada. E a repórter perguntou para ela, 40 anos de casada, a senhora nunca pensou em divórcio? Ela falou, em divórcio nunca, mas em homicídio, muitas vezes. Muitas vezes. Eu lembro que eu morava numa casa e tinha uma vizinha que tinha duas araras. E as araras gritavam 5 horas da manhã. Arara! Arara! E elas gritavam, irmãos, era uma coisa assim perturbadora. Olha, quantas vezes eu já me programei para matar aquelas araras. Botar veneno para ela. Eu nunca fiz, mas senti vontade, senti, entendeu? Então, quando Deus olha para o mundo, ele diz assim, não tem um sequer, não tem um que faça o bem, todo homem é mau. Ah, pastor, eu não sou. É sim, está cheio de desejo. Olha, você seria um forte candidato a homem bomba. vontade você já teve de explodir coisas, né? De resolver situações na força. Então eu acho que quando Deus olha do céu para você, Ele olha e diz assim: você é meu malvado favorito. Você é meu malvado favorito. Eu lembro que uma vez, o pastor Luiz falou que quando a gente conta essa história, não pode falar o nome, né? Então, para não constranger. Como o irmão está aqui, eu não vou falar o nome dele. Mas eu fui pregar na Videira de Curitiba. Era um jejum de pastores, irmãos. Eu fui lá ministrar para os pastores lá, né, a equipe principal. Ficamos a manhã toda compartilhando a palavra, orando, todo mundo em jejum. Aí, no final da tarde, voltando para o outro prédio, um carro, cinco pastores no carro, só tinha homem de Deus. E está lá o pastor, não vou falar o nome, né, para ninguém saber quem é, está o pastor principal dirigindo o carro. E aí, de repente, aquele engarrafamento, ai, para, anda, para, anda, para. Uma mulher veio, uma mulher, né, e pá, na traseira. Irmão, jejum, o dia todo de palavra, oração, o pastor levantou bravo. O que que a senhora fez? Bateu no meu carro. E eu nunca vi um negócio daquele que a mulher conseguiu reverter a situação. Ela falou: eu bati, o senhor me fez bater, parou o carro abruptamente na minha frente. Falou: não, mas estava devagar. Devagar não, o senhor estava correndo. Falou: não, estava todo mundo devagar. Ela: ah, é porque eu sou mulher, né? Você quer me humilhar? Olha, eu tenho marido, eu sou casado, eu vou chamar meu marido. Aí pegou o telefone, ligou pro marido. Daqui a pouco chega o marido dela na moto, barbudão, alto, forte, mais forte que o pastor local, né? Aí ele... O que aconteceu aí? Ela: esse aqui, ele me fez bater, e agora só porque eu sou mulher, ele está querendo se prevalecer de mim. Aí o cara tranquilão falou: não, ok, olha, me desculpa aí e tal, vamos ali na oficina, eu tenho uma oficina de moto, eu tenho um amigo de oficina, vamos lá e vamos resolver isso aí. Fomos nós lá para a oficina. Chegou lá, ele chamou o amigo dele e falou: nossa, aconteceu um acidente aqui com a minha esposa, dá para resolver a situação do carro? Aí o camarada, assim, o paranaense, né? Aquele sotaquezinho dele, olhou e falou: dá, mas esse carro aí já foi pintado. Rapaz, o pastor ficou louco, tinha 20 dias de comprar do carro. Ele falou: o quê? Pintado esse carro? Eu estou com a nota fiscal aqui, não tem um mês que eu estou com esse carro e tal. Aí o rapaz falou: não, mas ele foi pintado, eu conheço. Eu sou... Não, o senhor não conhece. Não, foi pintado na fábrica, quando ele saiu, ele foi pintado. Eu falei: vê se não é um teste, irmão. Agora pensa, jejum, palavra, pastor. Irmão, eu botava a mão assim e falava: Deus, o que está acontecendo aqui? Então, quando a palavra de Deus diz que nós somos maus e precisamos de salvação, acredite. Só somos salvos realmente pela graça de Deus. Amém, queridos? Mas nós não apenas cometemos pecados, nós somos pecadores. Nós somos uma fonte de produção de pecado, o homem, né? E para mudar essa realidade, ele precisa do quê? Morrer e nascer de novo. Você conhece a história daquela garotinha que chegou para a mãe e falou: mãe, eu quero de presente de aniversário um bichinho de estimação. E a mãe falou: mas que bichinho você quer, minha filha? Um gato? Ela falou: não, não quero um gato. Um cachorro? Não, eu não quero um cachorro. Você quer um hamster? Não, não quero um hamster. Que bicho você quer? Ela falou: ah, eu queria um porquinho. Ela falou: filha, um porquinho não tem como. O porco não convive assim. Ela falou: mãe, compra ele pequenininho, que eu vou cuidar dele, eu vou dar banho nele, eu vou colocar mamãe e bebê nele, talquinho, roupinha. E ele nunca vai ser um porquinho que vai gostar de lama e de sujeira. E a mãe atendeu o pedido da filha, comprou o porquinho branquinho, ela tratou, cheirosinho, deu banho, talco, aquela coisa toda. E ela, aquele porquinho estava ali crescendo, como se ele fosse estranho à vida dos demais porcos. Até que um dia, estava chovendo, a porta por algum motivo ficou aberta e aquele porquinho viu a pocilga, viu a lama, ele sai correndo, mergulha na pocilga e fica lá se esbaldando. Ela diz: mãe, eu não sei o que está acontecendo, meu porquinho foi para a lama. Ela diz: filho, é a natureza dele, a natureza dele o impele para lá. O homem sem Deus, por mais que você trate ele moralmente, né, instrua, por mais que ele seja domesticado no Evangelho, se ele não morrer e nascer de novo, não tem salvação para ele. É uma questão de natureza. Por isso Jesus falou para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Tem que nascer de novo. Qual a única maneira de mudar essa natureza? Se ele morrer naquela natureza velha e renascer com uma nova natureza. É o que aconteceu conosco na nossa salvação. Amém, queridos? Então, quando cremos na morte e ressurreição do Senhor Jesus, nós nascemos de novo e somos feitos nova criação. Eu gosto mais dessa expressão, nova criação, do que nova criatura. Então, diga comigo assim: necessário vos é nascer de novo. Porque essa é a matemática da vida eterna, né? Quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre apenas uma vez, né? Então, se você nasceu só uma vez, tem a morte física e a morte eterna. Mas se ele nasceu duas vezes, da água e do espírito, né? Do Pai, é o nascimento natural e o nascimento espiritual, ele pode até morrer fisicamente. Mas a Bíblia diz que já passou da morte para a vida. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Vamos. Um dia eu estava saindo do Rio e peguei um táxi. Eu estava vindo para Goiânia. E aquela conversa de taxista, ele falou assim: está viajando a trabalho? Eu estava indo para o aeroporto, né? Eu falei: eu sou pastor, eu estou indo para uma reunião. Aí ele falou assim: ah, a minha mulher também é crente. Aí eu falei: e o senhor? Ele falou: não, eu, minha vida é trabalho, minha vida é família, eu não bebo, não fumo, não faço mal a ninguém, se eu não posso ajudar também, eu não atrapalho. Então, assim, ela precisa, porque ela é muito nervosa. Aí eu deixo ela lá, né, e fico em casa. Aí eu olhei para ele, aí eu, né, é a hora que você tem que lembrar dos argumentos, né? Aí eu falei para ele, eu falei: qual é o nome do senhor? Ele falou: Odaci. Eu falei: senhor Odaci, eu vejo que o senhor é uma pessoa tão íntegra, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão correta. Mas o senhor sabe, nós podemos pecar em palavras, em pensamentos, em palavras e em atitudes. Mas como o senhor é uma pessoa tão correta, eu estou vendo que o senhor é, vamos imaginar que o senhor comete só um pecado por dia. Então, senhor Odaci, em uma semana, o senhor cometeria 7 pecados. Em um mês, 30. Em um ano, 365 pecados. Aí eu olhei para ele, já estava chegando no aeroporto, eu falei assim: quantos anos o senhor tem? Ele: o senhor vai fazer conta do meu pecado? Eu tenho 47 anos. Eu falei: então, peguei a calculadora, 17.155 pecados, porque o senhor é uma pessoa muito boa. Eu falei: olha, não quero assustar o senhor não, mas o senhor já tem pecado suficiente para ser mandado direto para o inferno. Ele ficou apavorado. Aí eu paguei a corrida e falei com ele, disse: olha, vai para a igreja com a sua esposa, reconcilia com Deus, volta para o Senhor, entende? Porque tem essa mentalidade na vida de algumas pessoas que elas são boa gente, entendeu? Que elas não precisam de salvação, mas todo homem está profundamente corrompido. Os irmãos sabem, eu cresci numa família de pastor, e a tarefa minha e do meu irmão, todos os domingos, era carimbar e dobrar folhetos. Porque na cultura em que eu fui criado, nenhum crente podia sair do prédio sem pegar os folhetos e levar consigo, porque onde ele fosse, ele tinha que dar um folheto e convidar a pessoa para ir para a igreja. Era essa a metodologia de evangelismo mais comum. E aí a gente era perito em carimbar folheto, porque meu pai não gostava de carimbo torto nem tremido, e ele queria que vincasse o folheto, e a gente fazia aquilo com esmero, né? E tinha um folheto muito interessante, que era assim: o que fazer para ir para o inferno? Aí você abria o folheto, não tinha nada lá dentro, não tinha mensagem nenhuma, entendeu? Aí, no fundo, era assim: o que fazer para ir para o céu? Reconheço Jesus como Senhor e Salvador, confesso com seus lábios e tal, tal, tal. E embaixo, assim, um pedacinho pequeno, que era onde a gente botava o carimbo da igreja. Aí foi um dia carimbar um irmão lá, o irmão foi carimbar, só que ele não tinha experiência que a gente tinha, nós éramos peritos realmente, né? E aí ele pegou o folheto e carimbou aonde? Onde tinha mais espaço. Quando meu pai chega aqui ver, o que fazer para ir para o inferno? Visite a Igreja Batista. Mas eu lembrei disso porque... Eu lembrei disso porque, irmãos, porque o folheto era muito simples. Ele disse, o que, que você faz? Ele, nada. Você já nasce debaixo de condenação. Entendeu? Já nasce debaixo de condenação. Somente a graça e o amor de Deus pode realmente reverter esse quadro na sua vida. Amém, queridos? Glória ao Senhor Jesus. Então, se o homem não entender que ele está condenado, ele não pode ser salvo. Ele tem que compreender a situação dele. Ele já nasceu em pecado, né? Como disse Davi, em pecado me concebeu a minha mãe, né? Como diz o Salmo de Davi, a criança já nasce proferindo peçonhas, mentiras. É só uma questão de tempo para ela começar a mentir, enganar, esconder, não é? Ludibriar. É da natureza do homem andar dessa forma, porque ele é uma natureza caída. Então, se o homem não se conscientizar da situação dele, ele não vai valorizar o evangelho. Ele não vai querer receber o evangelho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Por isso que nós aprendemos aqui no Ganhar, que antes de apresentar a mensagem da graça, você tem que apresentar para ele o quê? A lei, o rigor da lei. Como que a lei de Deus funciona. Imagine se eu chegasse aqui e dissesse assim, gente, olha, no final dessa aula, eu vou sortear 10 sessões de quimioterapia. Aí ninguém, né, faria festa. Foi, eu não quero participar desse sorteio. O que, que isso tem a ver comigo? Mas, se você tivesse ido ao médico, feito um exame, e o médico desse o diagnóstico, dissesse, olha, tem um tumor desenvolvendo em você, para não precisar operar, você vai precisar de 10 sessões de quimioterapia. E você estivesse aqui nessa condição, e eu dissesse, olha, eu vou sortear 10 sessões de quimioterapia, você estaria louco desejando, entendeu? Então, o homem tem que entender a sua condição para desejar a graça. E esse é o verdadeiro evangelho da graça. É mostrar o que é Deus, né? Mas também o que é o homem, né? E aqui, na verdade, nos introduz no nosso terceiro tópico, não é? Que é Deus. Apresentar Deus corretamente faz parte do evangelho da graça. Nós sabemos que o Senhor Deus é amoroso. O objetivo de Deus não é condenar. Mas, por outro lado, Ele também é um Deus justo. Como um Deus de amor, Ele nos ama, Ele quer nos salvar. Mas, como um Deus justo, Ele não pode deixar o nosso pecado impune. Ele precisa punir o pecado. Então, Deus entra num dilema. E essa é a mensagem do Evangelho, o dilema de Deus. Como conciliar o seu amor com a sua justiça? Como que Deus resolve esse problema sem violar o que Ele mesmo estabeleceu, sem anular a sua palavra, mas mesmo assim não desprezando o homem, não abandonando o homem? Então Deus vai encontrar a solução que foi parte de um plano muito bem elaborado para nos trazer a salvação, que foi enviar o seu Filho para morrer por nós. E ali ele tinha que conciliar a justiça e o seu amor. Então, o evangelho só tem sentido se houver um Deus justo que condena o pecador. Mas qual é o conceito do mundo? Qual é o conceito de muitas pessoas? Não, Deus é amor. Deus não vai fazer isso. A Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Não é isso que as pessoas falam, irmãos? Muita gente pensa dessa forma. Então, esse é o problema. As pessoas estão acostumadas com aquela imagem do Deus do Espiritismo. Um Deus que é somente amor, né? Um Deus que nos justifica pelas nossas boas obras. Então, Deus, eles dizem, Deus é amor. Então, o homem não tem que se preocupar, porque Deus não vai condenar ninguém. E aí, nós entramos no universalismo. Que é aquela ideia de que todos os homens já estão automaticamente salvos. Que eles não precisam de Deus e que Deus nunca fará isso com eles. Mas eu digo para você, um Deus verdadeiro é amor, mas ele também é justo. E por causa da sua justiça, ele deve condenar o pecado. E aí, olha o que acontece na cruz, Deus vai fazer essa grande conciliação. Porque na cruz, a graça e a justiça se beijam. Na cruz, a graça e a justiça se encontram. Então, algumas pessoas gostariam que Deus simplesmente dissesse assim, olha, tudo bem, você pecou, vamos esquecer isso, vamos tocar a vida daqui para frente. Irmãos, se Deus não fez isso com Adão, Ele não vai fazer com nenhum outro homem. Porque estava no início, né? Deus poderia falar com Adão, olha, Adão, foi a primeira vez, né? Nunca aconteceu isso antes, mas vou avisar de novo, né? Como os nossos pais falam, ó, falei uma vez, segunda, terceira, não passa, né? Não, Deus não fez isso. Deus não... Eu penso, né, que a solução mais simples naquele momento seria Deus não destruir Adão e construir um novo homem, não é? Ele poderia fazer isso, mas Deus não fez, porque a Bíblia diz que Deus amou. Mas também Ele não diz assim, ó, vamos fazer de conta que nada aconteceu, não é? Ele foi lá, sacrificou o cordeiro, fez túnicas, cobriu o pecado do homem para que ele pudesse reconciliar com ele novamente. Então, imagina, suponha que eu tivesse roubado um banco, né? E uma câmera escondida ali conseguiu me filmar, viu o meu rosto, me identificou como o autor do crime. Então, quando eu sou trazido à presença do juiz, ele pergunta assim, você é inocente ou você se considera culpado? Eu digo, não, senhor, já não tenho como negar, eu sou culpado. Ele diz, então a sua sentença será o seguinte, você está condenado a 10 anos de prisão por assalto à mão armada. Agora, imagine que eu falasse para o juiz o seguinte, meritíssimo, eu estou muito arrependido de ter roubado o banco, o dinheiro foi devolvido, eu não feri ninguém, se o senhor me deixar ir livre, eu prometo que nunca mais voltarei a roubar. Pergunta a você, você acha que um juiz justo deixaria partir? Não, ele disse, um crime foi cometido. Uma sentença tem que ser pronunciada. Alguém tem que pagar por esse crime. Você cometeu o crime, você tem que pagar por ele. Então você consegue compreender o meu ponto? Deus é muito mais justo do que qualquer juiz, irmãos. A Bíblia diz que Deus é um Deus de equidade, ou seja, Ele dá a cada um conforme aquilo que lhe é justo, não é? E Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte. Ele pecou, ele tem que morrer. Então, ele não pode simplesmente ignorar o nosso pecado. O pecado do homem, mas a justiça de Deus só pode ser igual a uma coisa. O inferno para o homem. A condenação para o homem. Agora, o pecado do homem, mas a justiça de Deus, mas o amor de Deus, o resultado é a cruz de Cristo. O resultado é a cruz de Cristo. Então, na cruz, Deus mostra o seu amor sem negar a sua justiça, porque ele pegou a minha condenação, colocou sobre Jesus, pegou a justiça dele e colocou sobre mim, pegou todo o meu pecado, todas as minhas maldições, colocou sobre o seu filho, pegou todas as suas bênçãos e colocou sobre mim, pegou a minha morte e colocou sobre Jesus, pegou a vida dele e colocou sobre mim. Ali foi a grande substituição da cruz, né? Ele tomou o meu lugar, ele assumiu a minha culpa, ele pagou pelos meus erros e me deu de graça a sua posição de filho amado. Amém? Só é evangelho se nós falarmos quem realmente é Deus. Quarto lugar, Jesus Cristo. Jesus Cristo. A palavra de Deus mostra o Senhor Jesus de inúmeras formas. A Bíblia diz que Ele é o pão da vida, diz que Ele é a luz do mundo, diz que Ele é a porta das ovelhas, diz que Ele é o bom pastor, diz que Ele é a ressurreição e a vida, diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e diz que Ele é a videira verdadeira. Paulo diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Que coisa maravilhosa! Mas acima de tudo, a Bíblia diz que Ele é o Deus criador do universo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então diga comigo, Jesus Cristo é Deus. Por isso, irmãos, a Bíblia Sagrada, que é o livro de Deus, ela tem como tema central quem? Quem é o tema central da Bíblia? Jesus é o tema central da Bíblia. E nós vamos ver isso, que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala do Senhor Jesus. Em Gênesis, ele é a semente da mulher, ele é o cordeiro de Abel, ele é a arca de Noé, não é? Ele é o sacrifício de Abraão, ele é a bênção de Isaac, ele é o poço de Jacó. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual, ele é o sangue nos umbrais da porta. Em Levítico, ele é o sacerdote, ele é o altar, ele é o sacrifício. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz e legislador. Em Rute, ele é o nosso parente, o nosso redentor, o nosso Goel, o nosso Boaz. Em 1 e 2 Samuel, ele é o profeta a nós confiado. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso rei prevalecente. Em Esdras, ele é o reconstrutor das muralhas caídas da nossa vida. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esté, ele é o nosso advogado. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive. Nos Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o sentido da vida. Em Cântico dos Cânticos, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, o amado da nossa alma. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias, ele é a descendência justa. Em Lamentações, ele é o profeta semelhante que chora. Em Ezequiel, ele é aquele que tem o direito de governar. Ele é aquele ser vivente das quatro faces. Em Daniel, Jesus é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, ele é o marido fiel, casado com a infiel. Em Joel, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o restaurador da justiça. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o grande missionário estrangeiro. Em Miqueias, ele é os pés daquele que traz as boas novas. Em Naum, Jesus é a nossa fortaleza nos dias de desgraças. Em Abacuque, ele é o Deus nosso salvador. Em Sofonias, ele é o rei de Israel. Em Ageu, ele é o anel de sinete. Em Zacarias, ele é o rei humilde montado no jumento. Em Malaquias, Jesus é o filho da retidão. Em Mateus, no Novo Testamento, ele é o cordeiro, ele é o leão, ele é o rei. Em Marcos, ele é o servo, ele é o boi. Em Lucas, ele é Deus, homem, sentindo o que você sente. Em João, ele é o verbo da vida, ele é a águia. Em Atos, ele é o Espírito enviado no dia de Pentecostes. Em Romanos, ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, ele é a ressurreição. Em 2 Coríntios, é o Deus de todo consolo. Em Gálatas, ele é a liberdade que nos tira do jugo da lei. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Colossenses, ele é o Cristo ressurreto. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é a nossa esperança. Em 1 Timóteo, ele é a nossa fé. Em 2 Timóteo, ele é a nossa estabilidade. Em Tito, ele é a verdade. Em Filemão, ele é o seu benfeitor. Em Hebreus, ele é a sua perfeição. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Em Tiago, ele é o poder por trás da sua fé. Em 1 de Pedro, ele é a pedra angular. Em 2 de Pedro, Jesus é a nossa força. Em 1 João, Jesus é vida. Em 2 João, ele é o padrão. Em 3 João, ele é a nossa motivação. Em Judas, ele é o fundamento da sua fé. Em Apocalipse, Jesus é o rei vindouro. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o guarda da criação, ele é o criador de tudo, ele é o arquiteto do universo, ele é o administrador de todas as épocas, ele sempre foi, ele sempre é e ele sempre será impassível, inalterado, invicto e jamais arruinado. Ele foi ferido e nos trouxe cura. Ele foi transpassado e aliviou a nossa dor. Ele foi perseguido e nos trouxe liberdade. Ele morreu e nos trouxe vida. Ele ressuscitou e nos traz poder. Ele reina e nos traz paz. O mundo não pôde compreendê-lo. Os exércitos não puderam derrotá-lo. As escolas não podem explicá-lo. Os líderes não podem ignorá-lo. Herodes não pôde matá-lo. Os fariseus não puderam enganá-lo. As pessoas não podiam detê-lo. Nero não pôde esmagá-lo. Hitler não pôde silenciá-lo, a nova era não pôde substituí-lo. Ele é vida, ele é amor, ele é longevidade, ele é Senhor, ele é bondade, ele é benevolência, ele é suavidade de Deus, ele é santo, ele é justo, ele é imenso, ele é poderoso, ele é puro, seus caminhos são corretos, suas palavras eternas, suas leis imutáveis, sua mente está em mim. Ele é o meu Redentor, é o meu sacerdote, é o meu Salvador, é a minha alegria, é o meu conforto, ele é o meu Senhor, ele é o governo da minha vida, e por isso tudo Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aleluia. A mensagem do Evangelho passa pela compreensão de que Jesus é Deus. Ele não é apenas um grande mestre, como querem alguns. Ele não é apenas um homem exemplar. Ele é Deus. Assim está escrito em João capítulo 1, a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. O verbo é Deus. E esse verbo, João 12 diz, e o verbo se fez carne, se fez gente, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia toda gira em torno dessa transação feita por Deus, onde ele se torna homem e vem, vamos dizer assim, pagar o pecado do homem, assumir a culpa do homem, tomar as nossas maldições para nos favorecer. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, nós mesmos não podemos fazer nada, mas Deus, em sua graça, nos enviou Jesus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Isaías 53, verso 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que que o Senhor fez? Existia um livro onde estava escrito todos os nossos pecados, culpas, condenações, todos os nossos atos de injustiça. E esse livro seria aberto naquele dia, ou como será aberto. E será lido tudo aquilo que o homem fez, praticou, para sua própria condenação. Jesus foi, pegou esse livro. E Colossenses diz assim: o escrito de dívida que era contra nós, Jesus Cristo rasgou, cravando na cruz do Calvário. Aleluia. Ele fez isso por você. Amém, queridos. Aleluia. Para que a pessoa entenda o Evangelho, precisamos explicar que Jesus é Deus. Aleluia. Então, irmãos, outra coisa que as pessoas falam sobre Jesus é que, judeus perversos assassinaram Jesus. Os romanos cometeram uma grande injustiça. Ninguém matou Jesus. Ninguém matou. Jesus não foi assassinado. Jesus não foi martirizado. Jesus se entregou voluntariamente à morte. Ele disse: por isto o Pai me ama. João 10, 17, 18. Por isso o Pai me ama. Por que que o Pai me ama? Porque eu dou a minha vida para retomar. Olha o que ele diz: ninguém me tira de mim. Ninguém, está ouvindo? Nem Nero, nem Herodes, nem Pilatos, nem Caifás. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandato, este mandamento, recebi do meu Pai. Dizendo, se eu não quisesse ir à cruz, eu não iria. Ele se entregou, entendeu? Não foi amarrado, não foi grunhindo como um corpo, como um porco. A Bíblia diz assim: como ovelha muda, segundo os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi à morte. Ele assumiu o nosso lugar. Diga glória a Deus, aleluia, amém, Senhor. A maioria das pessoas sabe que Jesus morreu na cruz, mas para que elas possam entender, o que elas precisam entender é que ele foi à cruz pelos pecados dela. Ele morreu por ela, por elas. Por isso que aquele filme do Mel Gibson, ele impactou muita gente, porque as pessoas assim, aquele filme, muita gente não tinha noção, falava, Jesus morreu na cruz. Mas as pessoas saíam revoltadas, vendo aquela injustiça, né? E ali foi uma grande oportunidade que nós tivemos, e até hoje usamos, né, para dizer, mas tudo isso foi no seu lugar, foi por amor. E se ele tivesse, se você fosse a única pessoa na face da terra, e ele tivesse que fazer tudo novamente, ele faria por causa de você. Aleluia. A quinta parte que compõe o Evangelho é a fé. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça? Sim, mas é mediante a fé. Agora, o que, que é a fé, irmãos? Não pense que a fé é algum tipo de obra. A fé é a mão vazia de um mendigo estendida para receber o presente do rei. O que, que é chegar em fé diante de Deus? É chegar sem nada, sem obras, despido. Muitas pessoas presumem que têm fé, mas elas não creem de verdade. Primeiro, então nós temos que distinguir fé e assentimento mental ou intelectual. Fé não é assentimento mental. Fé é você crer com o coração. Você conhece a história daquele homem que decidiu passar diante de um grande público, atravessar de um prédio para outro em cima de uma corda. E ele perguntou para as pessoas: vocês acreditam que eu posso passar até o outro lado? Todo mundo falou: nós acreditamos, você é o melhor. E ele passou, equilibrou com a vara e tal, e o povo aplaudiu. Lá do outro lado ele disse: vocês acreditam que eu posso retornar, mas empurrando um carrinho de mão? Aí todo mundo: claro, você é o melhor, eu acredito. Ele pegou um carrinho de mão, equilibrou em cima da corda e ali, né, foi passando até o outro lado. Do outro lado, ele disse: vocês acreditam que eu posso retornar com esse carrinho de mão carregando uma pessoa? E eles disseram: nós acreditamos. Ele disse: eu preciso de um voluntário para sentar no carrinho. E aí ninguém quis ser o voluntário. Entendeu? Ninguém quis. Fé não é você dizer: ah, eu acredito. Porque, na verdade, a Bíblia diz que até o diabo crê e estremece, né? Fé é você crer com o coração. Fé não é você dizer: ah, eu sei que Jesus existe. Eu sei que Deus existe. Fé é você crer com o coração. Aliás, nesse sentido, né, assim, eu fico olhando às vezes a atitude do ateu, né? Porque o ateu, ele precisa de mais fé para crer que Deus não existe do que nós para crermos que Deus existe. Porque tem muita evidência, né? A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras do seu poder, não é verdade? Então, mas o ateu, ele se arroga disso, mas ele tem que criar tantas argumentações que ele precisa de muita fé para aquilo, não é verdade? Diz que um dia o ateu falou assim: vocês crentes são muito engraçados, vocês não gostam de ateu, mas vocês usam iPhone, que foi fabricado invenção de um ateu, vocês moram em prédios construídos por ateus, vocês fazem cruzeiros e navios de ateus. Aí o crente respondeu para ele: vocês ateus são muito engraçados. Vocês dizem que não creem em Deus, mas respira o ar que Deus criou, bebe a água que Deus fez, pisa na terra que o Senhor formou. Então, veja só, tem pessoas que pensam assim: ah, eu tenho fé, e ela pensa que crer é o suficiente, crer em qualquer coisa. Não, irmãos, a fé, para ter valor, ela precisa estar posta em algo que é verdadeiro. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela acorda à noite com dor de cabeça, zonzo, meio sonâmbulo, vai lá, né, cambaleando para o banheiro e pega um remédio, ela está pensando que está tomando uma aspirina, mas ela está tomando um veneno, ela cria que era uma aspirina, vai fazer bem para ela? Não, a fé dela era sincera, mas era na coisa errada, ela vai morrer, entendeu? Então, não basta realmente: ah, eu tenho muita fé. Tem que ter fé em Cristo. Tem que ter fé no Filho de Deus. Amém, queridos? Então, isso aqui é o resumo da mensagem do Evangelho. Vamos repetir todos juntos? Primeiro, Deus. Terceiro. Quarto. Quinto. Mediante a fé, que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Amém. Amém.